Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe. Longe.
Oi, gente, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. E eu sou a Vanessa Gazeta. Hoje nós vamos falar sobre crise de ansiedade e pânico. E me ajudando nesse tema, tenho comigo a convidada Bárbara Appi, que mora na França, em Versalhes, há 1 ano e 3 meses. Oi, Bárbara.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo certinho.
Bom, pensando um pouco na o que é crise de pânico, é um episódio súbito de um medo intenso que desencadeia uma série de reações físicas, quando não tem um perigo real ou um motivo aparente para tudo isso. Os ataques de pânico são, né, em sua maioria, não, a sua maioria não, né? Se chama pânico por isso, porque ele é tremendamente assustador. Porque ele causa uma sensação de que você está perdendo o controle, de que você pode estar tendo um ataque cardíaco. Muita gente acha que está morrendo ou que está tendo algo muito sério que pode levar à morte. E pode acontecer uma vez na sua vida e nunca mais acontecer isso de novo, ou aconteceu 1 ou 2 vezes, e isso não é uma síndrome. Mas também pode acontecer desse mal-estar não ir embora para sempre, né? Pode voltar a acontecer. E quando são crises recorrentes, aí se caracteriza o que a gente chama de síndrome do pânico. A síndrome do pânico afeta a qualidade da vida das pessoas, já que ela vai fazendo menos coisas, ela vai saindo menos de casa. Em alguns casos, a pessoa pode desenvolver agorafobia, que é aquele medo de sair de casa ou medo de estar em público, e muito frequentemente até acabar desenvolvendo um quadro de depressão, já que a sua vida vai tendo um empobrecimento, né? Você vai deixando de empobrecimento, que eu digo, de estímulos, já que você vai deixando de sair, vai deixando de estar entre as pessoas, muitas vezes vai deixando de fazer coisas simples como ir ao supermercado. Qualquer pessoa pode ter uma crise de pânico, né? Principalmente antes ou depois de ter passado, né? Durante ou depois, mais do que tudo, de ter passado por momentos difíceis da vida, como situações de violência, depois de um acidente, depois de uma separação, ou por passar pela morte de alguém muito importante, perder o emprego, uma doença grave. E aqui é que nós entramos, né? Mudar de país é também uma situação altamente estressante e que tem uma possibilidade de desencadear pânico muito grande. Eu atendo muitos casos disso, pelas mudanças que estar em outro país, que mudar de país pode causar na vida emocional da pessoa. Geralmente, a crise de pânico ela é desencadeada justamente no momento em que a pessoa está se sentindo desamparada e vulnerável, que é, por exemplo, quando a gente muda, né? Uma das coisas que a gente sente muito quando a gente muda de país ou de cidade é se sentir muito desamparado e muito vulnerável, né? Afinal, tudo ali é muito novo. E o estresse que se sente nesse momento ultrapassa toda a nossa capacidade de gerenciar a angústia, e é a hora que transborda, né? E aquilo que a gente não pode elaborar vira sintoma. Aí pode acontecer do nada, num dia aparentemente muito normal, vira um mal-estar súbito em que o coração começa a bater muito forte, muito acelerado, o corpo fica trêmulo, você pode suar frio, aquele suor frio que escorre pela mão, pelo rosto. A pessoa normalmente sente falta de ar, uma sensação de que o ar não vem, de que o peito está sendo apertado. Pode vir seguido de tontura, uma sensação de que vai desmaiar. Algumas pessoas chegam a desmaiar. E tudo isso é muito assustador, são sensações muito de limite, né? A pessoa acha realmente que ela está morrendo, que ela está tendo um ataque ou algo muito sério. Inclusive, muitas pessoas vão parar no pronto-socorro porque é algo tão físico que ela não imagina que isso tenha uma questão emocional por trás, e só fica sabendo lá, quando faz os exames e vê que tem toda uma questão psicológica. E, bom, a crise passa, porque essas crises são curtas. Elas duram entre alguns minutos e, no máximo, meia hora. Normalmente, não passa disso, né? Só que fica o medo de viver uma nova crise. E aí é que vai novamente acontecendo outro perigo, que é o da pessoa, né, como eu citei agora há pouco, ilimitando a sua vida, porque faz associações erradas, né? Então, se você passou mal num dia que você estava dentro do metrô, possivelmente você vai associar que estar dentro do metrô foi um desencadeador daquela crise. E aí você vai evitar andar de metrô, né? Você vai começar a ir de ônibus e vai demorar o dobro para chegar no trabalho. E um dia, se acontecer algo dentro do ônibus, você vai começar a ir a pé. E com isso vai mudando toda a sua vida, tudo vai ficando muito mais complicado, né? Se te passou isso quando você estava num barzinho com amigos, provavelmente você vai fazer essa associação de que estar entre pessoas ou muitas pessoas foi algo que desencadeou, facilitou essa crise, então você vai preferir não estar em lugares que tem muitas pessoas e por aí vai. Por aí vai toda a complicação que o pânico costuma trazer para a vida de quem já sentiu isso. Bárbara, ouvindo essa descrição curtinha, né, que não dá conta de tudo que pode acontecer, de todas as características do pânico, mas com essas descrições que eu soltei, você sente que foi isso que você teve? Conta um pouco como que foi na sua experiência.
Então, na verdade, eu no começo, por não entender muito bem até sobre a crise do pânico em si, mas já, lógico, já conhecia o termo, já li sobre o termo e tal. No final, no meu entendimento, eu tive crises de ansiedade mesmo. Na minha cabeça, eu me sentia em pânico, sabe? É aquela coisa de dentro, aquele medo absurdo, mas assim, a ansiedade, eu descobri que não era uma síndrome, uma crise de pânico, e sim uma ansiedade, conversando com amigos que são psicólogos, mas não assim fazendo uma consulta com eles, só conversando assim, num bate-papo normal.
Entendi, não era nada tão específico, porque existem os transtornos de ansiedade, que tem 4 tipos. Um deles é o pânico, o outro deles é a agorafobia, e aí dentro dos transtornos de ansiedade tem a crise de pânico. Talvez seja isso que você está falando.
Talvez seja isso. Eu tive um episódio com meu marido aqui na França, logo que nós chegamos estava tendo os jogos da Eurocopa. E lá na Torre Eiffel estava montado um telão, uma fanfest, assim, uma zona de torcedores, né? Quem não vai no estádio, quem não ia no estádio torcer, poderia ficar ali curtindo os jogos, assistindo nos telões e tal. Nós fomos 2 vezes. Muito legal, muito bacana, aquela gentarada do mundo inteiro ali. Só que no segundo episódio, teve uma briga de torcedores. Nós estávamos meio assim que no meio da multidão, não estávamos pelas beiradas, estávamos no meio. E eu comecei a ver que as pessoas corriam no sentido contrário, ou no sentido da saída, estavam correndo na lateral. Eu pensei comigo, ixi, deu briga, né? Deu briga e vai dar problema isso daí. De repente, aquele gramado inteiro, ele se virou contra a gente, assim. Foi aquele mundo, veio uma avalanche de gente correndo. E na minha frente tinha criança no pescoço do pai, carrinho de bebê. E aquele corre-corre. Gente correndo por tudo. Eu e meu marido, a gente se virou e vamos junto na onda. Não dá pra ficar, né? E a gente também não sabia o que estava acontecendo. E a gente saiu numa corrida disparada, assim. Ele, o celular desligado, já sem bateria. O meu, a gente tinha acabado de chegar. A gente não tinha nem telefone internacional ainda. Estávamos só com os nossos do Brasil. Quando tinha um Wi-Fi, a gente conseguia se conversar, né? Ou conversar com alguém. Então, se a gente se perdesse ali, no meio daquela muvuca, a gente ia se perder. Não ia ter como achar, a gente não tinha combinado antes um lugar, caso a gente se perdesse, mas a gente nem pensou que aquilo poderia vir a acontecer. Então, assim, ele segurou na minha mão, eu brinco até hoje, eu falo, o Igor segurou na minha mão de um jeito que eu tava, assim, já me abaixando, porque ele ia quebrar a minha mão se eu ficasse normal, assim, sabe? Eu corria torta e eu só falava pra ele, vai pro canto, né? Pra tentar sair da multidão. E no fim era a briga de torcida. Eu não lembro mais quais eram os times, eu sei que começaram a se pegar lá na frente e o povo virou na corrida para trás e foi aquela pisoteação. Eu pulei por cima de gente caída no chão. Sabe? Então, assim, e depois que passou, que a gente saiu daquela zona, daí eu comecei a chorar, né? Daí me deu o nervoso, o medo, eu comecei a chorar, eu vamos embora, a gente tava em Paris, nós moramos em Versailles, né? Vamos embora, vamos andar mais um pouco, vamos pegar o metrô, ou no nosso caso é um trem, vamos pegar o trem lá na outra estação lá da frente, não vamos nessa aqui embaixo da torre, porque não vai dar. E eu tremia, e a voz tremia, chorava, e ele falava, calma, já passou, e passou. Só que assim, existem situações do tipo, eu entrava, por exemplo, no metrô, e bem, posso dizer com todas as palavras, assim, bem preconceituosamente, eu olhava aquelas pessoas árabes, principalmente, falando naquela língua, blá, 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 que você não entende nada do que eles estão falando, eu descia. Eu entrava no metrô e se eu encontrava um daqueles falando demais ou em grupinhos, assim, eu descia na próxima estação e pegava o outro trem. Falava, não, se esse trem explodir, eu não vou estar nele, eu vou descer.
Você começou a ver perigos em situações desconhecidas, foi isso?
É, exatamente, sabe? Então, assim, medo de estar nos lugares. É, nós já fomos em alguns bares aqui em Paris, que eles são dentro das caves. É um negócio minúsculo, assim, como eu te falei anteriormente, nós conversamos um pouquinho antes. Eu sou bem alta, eu tenho 1,84 m de altura e eu quase que tinha que andar curvada dentro dos lugares, de tão baixinho que é, porque são caves. Aquele corredorzinho estreito, infinito, vai lá no finzinho do bar. E assim, a hora que você vai, você chega, tá legal, de repente aquilo começa a te dar um negócio lá dentro. E se acontece alguma coisa, os pensamentos começam a vir.
E você nunca tinha tido isso antes, Bárbara? Esses pensamentos?
Não, assim, talvez um pouco, assim, de uns pensamentos meio de medo. Eu vivo meio assim, não tô mais assim, mas eu tinha umas épocas, assim, de medo, eu tinha medo, sabe? Eu tenho medo, por exemplo, de pegar um avião hoje. Antes eu adorava viajar de avião, eu adorava. E eu achei que foi aqui que foi, assim, uma questão mesmo da mudança de vida. Foi uma mudança, para mim, foi bem drástico, assim. Eu trabalhava, né, sou professora de educação física e eu tinha meu estúdio de pilates. Eu trabalhava com pilates, eu tinha meu estúdio e trabalhava também em algumas academias. Uhum. E eu tinha minha vida, eu era autônoma. Então, assim, a minha vida era trabalhar. Se não trabalha, não tem dinheiro, né? Sim. E, de repente, eu saí de um status, assim, de trabalhar 10, 12 horas por dia para ficar em casa. Cheguei aqui na França, eu não falava francês, eu fiz uns meses antes de vir, mas, assim, só para chegar aqui e poder falar bom dia, boa tarde, boa noite e comprar um pão na padaria e me virar, assim, o básico do básico.
Entendi.
Né? E uns 3 meses depois que nós chegamos aqui, eu comecei a fazer o curso de francês. E daí eu já conseguia me comunicar melhor depois com as pessoas.
E isso aconteceu, você estava há muito pouco tempo, né? Quando aconteceu essa situação.
Foi, eu acho que foi mais assim, essa mudança mesmo de levantar de manhã e agora, o que, que eu vou fazer?
Uhum. Tem toda a adaptação que já não é fácil com tudo muito esquematizado, já não é fácil, e essa situação traumática que você viveu, que foi realmente, né, tudo que você está contando, foi uma situação muito, muito dura mesmo, né? Você está lá, não tem ainda meios de comunicação, que nem você falou, se você se separa do seu marido, vocês iam ter muitos problemas para se reencontrar. Você não falando o idioma, ia ser muito complicado de você se nortear ali. Mas o medo de se machucar, o medo do seu marido se machucar, muitas coisas assustadoras ao mesmo tempo, num momento em que você já está tremendamente fragilizada, né? Você está num novo país, você deixou para trás uma série de coisas que você era e que agora você vai ter que construir, ou igual, ou de uma outra maneira, mas vai ter que ser reconstruído, sua profissão, o seu status social, a sua independência emocional e econômica, é muita coisa, parece besteirinha, bolinho, mas não é não, né? São coisas muito simples, que favorecem demais o aparecimento de uma crise de ansiedade ou de pânico. Pensando um pouco nessas questões e naquilo que se sente, a maioria das pessoas, quando procuram ajuda para lidar com as crises do pânico, querem rapidamente eliminar o mal-estar que sentem nessas crises, né? E tem muito motivo para isso, porque é muito ruim sentir todas essas coisas, né? Então, a maioria das pessoas me perguntam sobre métodos, né, para lidar com a crise quando ela estiver passando por uma. E existem muitas técnicas, algumas a gente vai falar aqui, inclusive, daqui a pouco, para ajudar a lidar com a crise depois que ela vem. Porque, na verdade, depois que a crise vem, não tem muito o que fazer, né? É suportar aquilo, usar alguns métodos que a gente vai falar para tentar distrair daquilo e gerenciar o que der para gerenciar, mas depois que a crise aconteceu, não tem muito o que fazer. Agora, o que eu acho que, sim, ajuda muito a lidar com as crises é entender também, além do que é a crise do pânico, né, que todo esse descontrole biológico e emocional, entender também que existem razões mais profundas que podem ser melhor exploradas e que vão ajudar muito a lidar com as questões pessoais que às vezes não parece que estão vinculadas com aquela crise, mas que podem ajudar muito a que essas crises não voltem, né? E entender de onde vem esse desespero, esse sentimento tão forte de desespero. Há uma relação importante entre, não é todo mundo, né? Acho importante dizer que existem muitos fatores que estão ligados à crise do pânico, né? Tem a questão genética, né? Tem a hereditariedade, tem a questão biológica, tem a questão social, tem a questão psicológica e tem toda essa questão do meio. Tem uma relação importante entre crises de pânico e ansiedade despertada nos primeiros anos da infância, né, que são os traços emocionais de vivências que ninguém conscientemente se recorda, mas que estão ligados aos primeiros vínculos que a gente teve na vida, né, as primeiras experiências que a gente teve como ser humano, e que, por algum motivo, não foram suficientes para que a gente se sentisse seguro e amparado. É muito comum que pessoas com síndrome do pânico, que você está dizendo que você analisa mais como uma crise isolada de ansiedade. Mas pensando um pouco na síndrome do pânico, que é quando essas crises são seguidas, existe uma relação onde é muito comum que pessoas com síndrome do pânico não tenham podido construir uma referência interna de segurança e de estabilidade emocional que a gente constrói na fase em que a gente está totalmente à mercê do cuidado de um adulto, que é quando a gente é muito pequenininho. Quando a gente está à mercê desse cuidado e do amparo que só um adulto pode proporcionar. E quando isso não vem da maneira que a gente precisa, nós tendemos a internalizar de que o outro, o mundo e o meio são ameaçadores. Só que é algo que fica ali, é um risco na nossa inconsciência que fica ali, a gente não tem acesso a essa informação, é algo que a gente viveu, mais do que pensamos, é algo que a gente sentiu e que fica ali. E em momentos críticos da nossa vida, esses medos profundos de desconexão, de desamparo, de que algo muito ruim está prestes a acontecer, desperta uma crise de pânico. Se a gente pensar um pouco, essas sensações que a crise do pânico desperta é muito parecido com o que a gente imagina que um bebê sente quando ele se vê sozinho, quando ele vive um sentimento de estar exposto, estar desprotegido, correndo um risco iminente de ser aniquilado, né? Ou seja, de morrer. Então, por isso que se associa muito a isso e pouco se traz essa questão dessa vivência tão anterior. Normalmente se combate muito os sintomas. Além da falta de confiança no outro, já que o outro pisou na bola já logo no começo da nossa vida, quando se tem essa vivência que a gente não consegue recordar, mas que pode ter acontecido, muitas vezes a gente também desenvolve uma falta de confiança no nosso próprio corpo e na nossa própria mente. É como se a gente não tivesse 100% de conexão com o nosso corpo. Então, muitas vezes, a pessoa entende reações físicas que ela está tendo como o começo de uma crise, mas não é. Por exemplo, pegando uma coisa que aconteceu, uma paciente que sofria de síndrome do pânico e que aquela aceleração do coração, ela já entendia como o começo de uma nova crise. Só que um dia ela estava num show, né, de um cantor que ela gostava muito. E quando ele estava prestes a subir no palco, o coração dela acelerou. E ela ficou apavorada, pensando, né, crente que seria o começo de uma nova crise. Mas era só alegria, né, era uma felicidade extrema. Ela estava muito excitada internamente porque o cantor dela ia entrar no palco. E quase desencadeou uma crise, porque você fica super vigilante com o que seu corpo está sentindo, por estar contente. Porque começa a haver uma desconexão sobre o que você está sentindo. Você já não confia tanto no que você está sentindo. Você começa a desconfiar e achar que tudo vai virar uma crise. É por isso que é uma das coisas a fazer para lidar com as crises do pânico é começar a entender melhor certas sensações que aconteceram numa crise, mas que são naturais da vida. A pessoa faz constantemente interpretações equivocadas e catastróficas, porque o pânico traz essa sensação de catástrofe, de sensações corporais. Você sentiu, você acha que isso já aconteceu com você? De você sentir coisas que depois que passou, você falou, ah, não, isso não era uma crise, isso era realmente outro sentimento.
Na verdade, quando a sensação ruim me vem, o que eu sinto é falta de ar, me dá aquela agonia no peito, que se chama assim, bem no peito, aqui me dá aquele aperto, uma falta de ar, assim, que parece que, não, que você respira e o ar não vem, você inspira, né, e não consegue puxar o ar, Mas eu te digo, assim, posso te dizer com toda certeza que eu só sinto isso nos momentos mesmo que eu... Quando eu vejo que eu tô meio fora do controle da situação, assim, não foi... Nunca aconteceu como um caso dela, de estar num lugar legal, onde eu gostaria de estar e sentir alguma coisa assim. Eu só sinto, assim, por exemplo, né, como eu falei anteriormente, ali do avião. Quando eu tô ali na fila de espera para o embarque e tal, aquilo começa. Começa e vem o mal-estar e, ai meu Deus do céu, não tenho o que fazer, não tem como voltar para trás, eu tenho que entrar mesmo, eu vou ter que voar. E daí ali eu começo, mas isso eu comecei a fazer sozinha, de eu mesma fazer respirações assim para me acalmar, sabe? É, da mesma forma que aquilo vem como uma ansiedade imensa, assim, aquele aperto no peito, eu respiro, eu tento inspirar forte e expirar bem, assim, e fazer uma respiração para tentar relaxar. Teve uma vez, em março desse ano, que nós viajamos num grupo de amigos, e eu achei que eu ia desmaiar dentro do avião. Me deu um negócio, assim, mas o avião já tinha decolado, eu já tava lá, mas eu passei a viagem inteira mal, assim, e eu falava pro meu marido, eu vou desmaiar, vai ser agora, e não desmaiei. E eu tentei me controlar, assim, sabe? E agora faz um mês nós viajamos de novo de avião e já foi melhor.
Ah, que bom.
Então, assim, eu vi que não foi tão terrível, sabe? Essa segunda viagem que eu fiz aqui. Eu me controlei bem e tudo mais e tal. E foi tudo bem. Mas tem coisas que eu não faço, assim. Não vou fazer, não quero fazer. Eu acho que um pouco me atrapalha, mas ao mesmo tempo, assim... Vou dar um exemplo de novo. A Torre Eiffel, né? Eu moro do lado de Paris. Eu nunca subi na Torre Eiffel. E eu não vou. Eu não tenho vontade, sabe? Meus amigos falam, não tem vontade, não. Você tem medo. Eu falei, tenho medo também. Mas eu assim, ela tem três patamares, né, de subida. Então, assim, até o primeiro e o segundo, eu acho que eu encaro. Agora, o terceiro, lá na pontinha, não preciso ir até lá.
Então, acho que aí, tudo bem, né? Você sabe que você tem medo de altura e que isso vai desencadear uma sensação que não é boa. Você não vai estar curtindo a paisagem. Você vai estar sentindo um desprazer. Ah, acho que preocupante é quando você começa a deixar de fazer coisas que essas sim são importantes ou que podem tirar um prazer muito importante da sua vida, né? Como encontrar com seus amigos, por exemplo.
Com certeza, concordo com você. Eu já penso assim que se eu tivesse, por exemplo, nessa viagem que eu fiz agora, se eu tivesse passado mal mesmo, eu teria ido daí procurar ajuda. Acho que a gente não pode assim também... passar por tantas... fica passando e repassando e repassando, porque comigo aconteceu duas vezes só no caso do avião. Porque eu viajei em março e viajei agora em julho. Então foi a segunda vez que me deu aquele negocinho e falei, não, eu preciso de um psicólogo, porque ainda falei para mim mesma, falei, daqui a 2 meses eu vou pro Brasil e daí a viagem é mais longa. Então eu preciso conseguir entrar nesse avião sempre para mim.
Entendi. Já caminhando mais pro final do programa, mas pensando na questão mais terapêutica, né, tem todas essas questões de ordem prática, de respirar, de se distrair, de direcionar o pensamento, mas também tem toda uma questão que eu acho muito importante, sim. Né, de novo dizendo, não estou convencendo ninguém a fazer terapia, e não faço isso nos programas, mas essa questão da síndrome do pânico, eu acho que é uma questão que leva a pessoa a... deveria levar a pessoa a buscar ajuda, porque é muito sofrido passar por isso sozinho, e é muito difícil sair disso sozinho. Dentro do que eu acho que ajuda muito a cuidar da sua casa interna, rever a sua história, rever sua história de relacionamentos, incluindo seus traumas emocionais que podem ter comprometido o nível de confiança que você tem nas pessoas, a sua capacidade de se vincular, como é importante ter alguém que você confia para você poder buscar ajuda na hora de reelaborar todos esses medos, na hora de buscar amparo só para suportar aquele momento. Então, acho que também é um momento para rever a sua vida emocional e ir elaborando, né? Se tem dificuldade de se relacionar, por quê? O que pode fazer para isso melhorar? O que você pode fazer para criar uma rede de pessoas confiáveis e disponíveis para contar numa hora de uma possível crise? Os melhores resultados para esse tipo de tratamento, eles geralmente são conseguidos num tratamento que contemple uma série de objetivos, né, como compreender o processo do pânico, o que, que é o pânico, entender a sua capacidade de se acalmar e desenvolver a sua capacidade de se acalmar, de gerenciar o seu próprio estresse, a sua angústia, aumentar a sua tolerância a essas sensações ruins que você estava me contando, que nem você tem feito, inclusive, de quando você está nervosa, conseguir aumentar a sua tolerância a todo esse desconforto, se observar de fora, né, quando você consegue se observar de fora, você consegue também buscar coisas, né, ter um insight de coisas que você pode fazer para se acalmar e desenvolver sua capacidade de se vincular com pessoas em que você confie. Elaborar todos esses processos de vida, acho que faz com que você possa lidar muito melhor, não só com o pânico, quanto com muitas outras coisas difíceis que faz parte da vida de todo mundo.
Eu lembro que uma amiga, acho que foi, falou assim para mim: ah, a hora que vier um pensamento ruim na tua cabeça, fale, chispa, sai pensamento ruim. E às vezes eu me pego fazendo isso, sabe? Eu me lembro dela e falo, sai daqui, pensamento ruim, vai para lá que eu tenho mais o que fazer. E é isso, sabe? Então, você tem que perceber isso. Eu acho que tudo vai melhor quando a gente percebe, né, a gente se conhece, percebe o que, ou começa a se conhecer, né, também não me conheço totalmente, mas algumas coisas que eu já sei que dá ou que não dá para mim, eu já me conheço. Nessa parte todo mundo sabe mensurar, talvez. E eu acho assim que realmente, eu, por exemplo, como eu falei, eu ainda não cheguei no ponto assim de talvez ir num psicólogo. Eu já fui no psicólogo lá no Brasil por outros motivos pessoais, família, e ok, para aquilo lá me deu. Agora, quando eu cheguei aqui com essas crises de ansiedade que eu tive, eu ainda não procurei, porque eu, dentro de mim, eu acho que ainda eu, depois, como eu comentei, né, a conversa toda, eu foquei no assunto do avião, eu fiquei assim, foi tudo bem na última viagem, mas se eu tivesse passado de novo aquela ansiedade que eu passei em março, eu teria ido, sabe, porque faz bem, assim, é até para dizer, olha, minha vida mudou da água para o vinho, eu fazia tudo isso antes, agora eu tô com a minha vida assim, tá totalmente diferente, eu preciso ser colocada na linha de volta, porque eu tô fora da linha, e preciso, eu acho que assim, eu sempre digo que um amigo vai te ouvir, a família, né, eu ligo pra minha mãe, ligo pro meu pai, converso com eles, meus irmãos, mas ao mesmo tempo, nada como alguém que estudou para isso, para poder te ajudar, porque eles só vão falar, e daquilo que eles vão me dizer, eu vou pegar o que eu acho proveitoso e vou usar, e o que eu não acho que não serve, eu vou descartar. Mas alguém, assim, uma pessoa que estudou para isso, formada, um psicólogo, um psiquiatra, alguém formado e que vai poder me alinhar, me ajudar mais corretamente, eu diria assim, eu acho que é super válido, sabe? A gente tem que se cuidar.
Bom, gente, o programa está terminando. Se vocês gostaram ou se não gostaram, contem tudo aqui para a gente. Deixem o que vocês acharam do programa lá nos comentários do Facebook ou no post. E se vocês têm algum tema sobre o qual vocês gostariam de ouvir aqui no programa, deixe também lá nos comentários, que em breve ele fará parte de um próximo episódio. Quem quiser saber mais sobre os temas relacionados à vida emocional do expatriado, entra no site mundointerno.com, que lá eu escrevo sobre outras coisas. E quem quiser ajudar o Onden, entre lá no Apoia-se, é apoia.se/CSE, né? /Onden, que lá tem várias formas de vocês poderem ajudar com contribuições pequenas e prêmios muito interessantes. Esses prêmios também fazem parte da nossa lojinha lá no Facebook e também é outra forma de vocês ajudarem. Vou deixar o link tudo lá no post. É isso, gente. Beijo grande e fiquem bem. Tchau, Bárbara.
Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.
Eu que agradeço.
Aonde está você? Por que é que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão...